Obrigado, Sr. Coordenador, Sras. E Srs. Deputados. Sobre o artigo 1º, o Bloco de Esquerda faz, na verdade, duas alterações. Elas são relativamente fáceis de perceber, creio eu, e vão as duas no mesmo sentido. Portanto, introduz-se um novo número 2 e depois há um número 4 que é feito em cima da anterior formulação do número 3 da PPL. Mas, na verdade, a preocupação que está por trás destas duas alterações propostas é de reduzir a zero, se possível, a possível litigância que possa resultar desta proposta de lei. Porquê? Porque nós consideramos que o facto de estarem definidos os atos próprios de 7 profissões e de 7 profissionais, consequentemente, pode ser lido de alguma forma, interpretado de alguma forma, que estes atos que aqui estão descritos são exclusivos desses profissionais. E essa leitura é errada, porque colocará em causa o conteúdo funcional de muitas outras profissões da área da saúde e pode levar a uma litigância que é, enfim, não faria sentido, nem traria nada de bom para o sistema, uma litigância entre profissões e entre profissionais. Porque se nós formos a ver até a descrição que é feita dos atos de cada uma das profissões, com os conteúdos funcionais de outras profissões da área da saúde, mas que não estão aqui incluídas, percebemos que muitos destes atos que aqui estão descritos são sobreponíveis. E, por isso, ao ser sobreponível, alguém poder-se-ia arrogar do direito de, enfim, processar um outro por crime de usurpação de funções, quando na verdade não estávamos em face de um crime de usurpação de funções, estávamos sim em face de conteúdos funcionais que estão regulamentados para outras profissões. E, portanto, as propostas do Bloco vão nesse sentido, portanto, deixar claro que os atos que aqui estão descritos não são exclusivos destas profissões, quer dizer, fazem parte do ato do biólogo fazer a tarefa A, B, C, D, E, etc., mas que todas aquelas tarefas individualmente, por exemplo, não são exclusivas do biólogo. Dando o exemplo do biólogo, não é? E, portanto, o número 4 vai exatamente no mesmo sentido. Quer dizer, o número 2 explicita a questão da exclusividade, não exclusividade. O número 4 vai no mesmo sentido, tem o mesmo objetivo. É dizer que a presente lei, portanto, a descrição dos atos destas diferentes profissões, não pode colocar em causa ou prejudicar o exercício de outras profissões em saúde existentes ou que venham a ser criadas, isto porque sabemos que também esta questão é. Esta área é mutável e há outras que, apesar de já ter profissionais, ainda não estão regulamentadas, portanto a preocupação até era mais essa, entre as que estão e as que ainda não estão, mas previsivelmente virão a estar, ou espera-se que venham a estar dentro de pouco tempo, como por exemplo os optometristas, mas dizer que então esta proposta de lei não pode prejudicar nenhuma outra profissão da área da saúde e depois fazemos a descrição, nomeadamente no que respeita à sua natureza, âmbito, conteúdo funcional, autonomia, nem prejudica a sua prática, obviamente quando ela estiver enquadrada na regulamentação e legislação própria. Creio que, aliás, ainda falta aqui dentro desta descrição, ou seja, no que dizemos, no que respeita à sua natureza, âmbito, conteúdo funcional, autonomia, etc., falta ainda uma palavra que pode fazer a diferença, que é também quanto à sua caracterização. Porque, por exemplo, até agora numa análise um bocadinho, admito que já é um bocadinho fora de tempo, mas um bocado mais pormenorizada, se nós formos ver, por exemplo, as portarias das terapêuticas não convencionais ou a legislação que tem a ver com a carreira dos técnicos, de diagnóstico e terapêutica, a definição que geralmente é utilizada é caracterização e conteúdo funcional. E, portanto, até poderemos simplificar, muito disto, dizer que não pode ser prejudicada nenhuma profissão no que respeita à sua caracterização, conteúdo funcional, autonomia e prática. Portanto, acho que até fica um pouco mais simplificado e vai de encontro àquilo que é a terminologia utilizada em instrumentos que regulamentam e que estabelecem o que é o conteúdo funcional das outras profissões.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento todos os outros. O grupo parlamentar do PCP apresenta um novo número ao artigo 1º, um número que, aliás, quer na discussão que fizemos na generalidade, quer em todas as audições que fizemos no âmbito da especialidade, fomos reafirmando aquilo que consideramos que é um necessário e o entendimento que temos daquilo que é a prestação de cuidados de saúde e que também, de certa forma, foi vertido nas audições das diferentes entidades, umas mais veementemente favoráveis a esta interdependência, mas todas, de facto, reconheceram que a prestação de cuidados de saúde implica um trabalho de equipa, um trabalho de complementariedade e, portanto, foi isso que é isso que diz o novo número 4 do artigo 1º e estendemos, aliás, porque também várias entidades ouvidas referiram da necessidade de esta proposta de lei não se aplicar única e exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde, mas também ao setor social, ao setor privado e ao setor cooperativo que tem funções ou que tem atividade na área da saúde e, portanto, o que dizemos é que nestes diferentes setores, e obviamente com especial responsabilidade, entendemos-lo nós, mas dizemos-lo nós, o Serviço Nacional de Saúde, que a prestação de cuidados de saúde deve obedecer ou rege-se pelos princípios do trabalho de equipa, da multidisciplinaridade, da complementariedade e ressalvamos aqui um aspecto. Entre aqueles que hoje já estão compõem hoje as equipas de prestação de saúde, quer aquelas que hoje já estão aqui contempladas na PPL, quer outras que não estando contempladas na PPL, mas já estão, já fazem parte das equipas. Podíamos dar o exemplo dos técnicos de diagnóstico e terapêutico, mas podíamos dar outros, podíamos dar os exemplos dos assistentes sociais, como também, obviamente, não podemos escamotear os terapeutas não convencionais. E, portanto, o nosso número 4 do artigo 1º contempla exatamente isso. Portanto, os princípios pelos quais se deve reger a prestação de cuidados de saúde e quem abrange, quer aqueles que hoje estão, quer aqueles que possam vir a estar no integrados, quer no Serviço Nacional de Saúde, quer nos outros setores, designadamente o social, o privado e também o cooperativo.
Pois bem, Srs. Deputadas, Srs. Deputados, eu sobre a leitura e a interpretação das propostas de alteração, não estaríamos errados na leitura e na interpretação que fizemos, e, portanto, só uma interpretação muito bondosa é que poderá permitir interpretar o texto original que vem do Governo com as propostas de alteração, nomeada principalmente a do Bloco de Esquerda, como não sendo textos contrários uns com os outros. Mas pronto, a única questão que eu gostava de colocar era se relativamente às três propostas de alteração de cada um dos partidos posso interpretar que ninguém retira nenhuma, portanto mantém essas três. É a única questão que eu tenho para colocar. Uma vez que explicaram cada um a sua, não é? Portanto, presumo que não vão retirar nenhuma e que são estas as propostas que vão ficar. É isso?
Creio que o objeto de hoje da reunião, se eu bem entendi, era apresentarmos as propostas. Mas o Sr. Deputado do PSD faz uma pergunta se eu posso responder pelo PCP. E o grupo parlamentar do PCP não retira a sua proposta.
Sr. Presidente, sobre esta questão, enfim, eu creio que até à altura de votação haver novas propostas, etc. E, portanto, veremos como é que a discussão evolui, porque a verdade é que existe sobre o artigo 1º, portanto, várias propostas, muitas delas até incidido sobre o mesmo ponto, que não são contraditórias entre si, e também é uma questão de se encontrar uma redação que, não prejudicando nenhuma, possa incluir todas elas, porque no limite poderia haver uma votação em alternativa que chumbaria algumas destas propostas, quando na verdade nem todas elas vão no mesmo sentido. Quer dizer, o ponto 4, por exemplo, do PCP não é no seu conteúdo o mesmo que o ponto 4 do Bloco de Esquerda. Não faz sentido haver votações aqui que possam excluir uma outra. Ou então, também podem ser todas aprovadas e há ter que se encontrar uma redação que vá no sentido de as harmonizar. Portanto, creio que até à altura da votação isso pode acontecer. Mas, da nossa parte, ainda se pode lavar os cestos.
Relativamente ao Partido Socialista, eu comecei por dizer que nós efetivamente tínhamos feito propostas e que estávamos obviamente abertos a completá-las, e daquilo que aqui hoje foi dito, que eu ouvi quer do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda e das propostas que eles estão, contrariamente ao que entende o Sr. Deputado Miguel, eu não vejo que haja aqui contradições. Vejo até que há aqui alguma consonância relativamente àquilo que são as alterações propostas, nomeadamente à introdução de um novo número 2 e no número 4, que me parecem convergentes, obviamente, tirando aqui algumas questões, pequenos pormenores, de substituir, falarmos, estamos, por exemplo, relativamente ao número 4, todos convergimos, pelos vistos os três, no que toca ao conteúdo funcional, à previsão que aqui está feita, e, portanto, não parece que haja aqui alguma discrepância. Portanto, mantendo as nossas propostas, reitero que me parece existirem aqui pontos de convergência que nos permitam depois fazer a aprovação na altura própria. Relativamente aqui ao artigo número 2, a única coisa que o Partido Socialista gostaria de aqui reiterar tem a ver com a proposta que nós tínhamos retirado, que tinha a ver com, e na definição do ato biólogo, de retirar do processo analítico que engloba a preparação, execução e interpretação. Temos aqui algumas dúvidas e, portanto, gostaríamos de ouvir a explicação da proposta dos outros partidos para tomarmos aqui uma posição. Exatamente.
Muito obrigada. A proposta do PCP prende-se com dois critérios que nortearam a sua apresentação. Por um lado, hoje há profissionais, designadamente biólogos, que têm a sua formação na área da genética e da genética médica e que exercem funções quer no setor público, quer no setor privado, que têm exatamente estas competências. Não só a validação, a execução, portanto, aquilo que já vinha na PPL vinha a validação, a execução, a validação técnica das análises biológicas e, portanto, o que é um recuo face àquilo que eles hoje já fazem, o que hoje os biólogos que têm formação, e estamos aqui a falar, e creio que quer os documentos que a Associação, a Ordem dos Biólogos nos deixou, quer também as informações que fomos colhendo e o trabalho que fizemos. E hoje, como eu estava a dizer, os biólogos que estão na área da saúde e designadamente na área da genética médica e que dão, no caso do Serviço Nacional de Saúde, um apoio incomensuravelmente importante nos centros de procriação medicamente assistida, recordo que são estes profissionais e estes profissionais que fazem este trabalho de execução, de validação e interpretação. E a questão que se coloca é que, e portanto o que nós acrescentamos foi a interpretação e avaliação das análises, e vamos mais longe, não nos resumimos às análises biológicas, porque de facto hoje, aquilo que estes profissionais fazem, e portanto, foi o outro critério que teve subjacente à apresentação da nossa proposta, é que nós não podemos estar a retirar competências a profissionais que hoje já têm. E portanto, o que vem na PPL é retira competências a profissionais quando os diz só podem fazer análises biológicas. Ora, estando a cantoná-los nas análises biológicas, estamos de facto a retirar competências a quem hoje já tem, a quem hoje está a exercer funções e que são reconhecidas como funções ao nível das análises clínicas, e portanto, por considerarmos que de facto, e no princípio que sempre dissemos, uma PPL não pode nem tirar competências a quem já as tem, que estão reconhecidas e que no caso da função pública são técnicos superiores nesta área e portanto que têm esta competência e esta função, e por outro lado não podemos ou entendemos que não pode sair da Assembleia da República leis que sejam propiciadoras do conflito, da litigância, e nesse sentido foi esta a proposta que fizemos, que acrescenta de facto a interpretação, a validação já estava, e substituímos análises biológicas por análises clínicas. Substituímos exatamente porque nós substituímos a validação técnica por validação e interpretação, porque a validação técnica significa o quê? Significa que estes profissionais ficariam sempre dependentes, portanto, eles faziam o processo, eles faziam a análise, certo? Portanto, faziam a análise, faziam o primeiro estudo do resultado analítico. Mas, e isso é que é a validação técnica, portanto verificavam-se os parâmetros, estava conforme o que é expectável, mas o processo terminava aqui por nestes profissionais e precisariam de um outro profissional ou de um médico, exatamente, ou de um médico, de um geneticista ou de um farmacêutico, que não, que são escassos. Consideramos que a interpretação e validação, a validação técnica não nos parece errado, só que a validação técnica, a validação, a interpretação, portanto, a validação técnica não omite a interpretação. E o que nós de facto queremos é que eles, porque eles hoje fazem a interpretação dos resultados, e a validação técnica implicaria que eles estivessem dependentes, hoje nós temos. É importante dizer isto. Hoje existem centros de genética médica em que não há médicos geneticistas. E quem faz esta validação e interpretação são estes biólogos. Se nós retirarmos estas competências, é isto que nós defendemos, de facto nós estamos a impedir a realização de inúmeros exames, quer genéticos, quer médicos. Eu dou um exemplo, por exemplo, do Jacinto Magalhães, creio que é assim, no Porto, não é? Em que tem muitos dos biólogos geneticistas que hoje trabalham, fazem exatamente isto. E, portanto, nós não podemos estar a retirar, e portanto, para nós, para o PCP, a questão da validação e interpretação das análises é fundamental.
eu, se me permite, Sr. Coordenador, portanto, se eu bem percebi, na proposta que o PS apresentou, estaríamos de acordo desde que estivesse referida a preparação, execução, interpretação e validação técnica das análises biológicas, etc.
Não, porque a validação técnica é um pressuposto anterior do que o... Mas podemos manter as duas, mas eu creio que também poderei ainda fazer uma... indagar junto uma sustentação mais firme sobre esta informação. A outra questão é que, de facto, não consideramos que cingir às análises biológicas estávamos, de facto, a retirar determinado tipo de competências que hoje já têm. É esse o aspecto. Portanto, as clínicas são muito mais... As clínicas em Bragem, as biológicas e as não biológicas.
Exatamente. O quarto também não.
Este artigo 2º, na sua redação original, estou a voltar atrás, não estou? Bom, este artigo 2º, número 1, na sua redação original, não consta a interpretação. E o PS faz uma proposta de alteração em que, no título, substitui de por do e põe interpretação com risco. Mas não está a arriscar nada, porque a proposta de alteração é sobre a proposta original, não é isso?
Aliás, acontece isso relativamente nos artigos todos. O do...
Sim, eles conseguem mais gerar mais convertidos a luz.
Relativamente ao artigo 3º, que são do artigo 1º, não existem propostas. O artigo 4º também não existem propostas de alteração. São as propostas do do...
Sim, mas isso está sendo... Sim, já que foi levantado e sendo certo que esta introdução e alteração do de para o do teve a ver com as audições que se fizeram e porque as próprias ordens entenderam que era mais correto falarmos em do ato médico dentário, do ato de enfermeiro, eu parece-me que, e seria importante sabermos também se todos estamos de acordo relativamente a esta alteração. No que toca à definição do ato médico, o Partido Socialista fez aqui alterações, propostas de alteração, aliás, e que têm a ver com as propostas que nós e as audições que fizemos e incluímos as psicoterapêuticas e ainda a reabilitação relativamente à saúde física, mental e social, de forma também a ser mais abrangente e serem áreas que a própria Ordem dos Médicos estava e sugeria para melhorar esta formulação. E só nós é que apresentámos.
Alguém mais quer dizer algo sobre o artigo? Passamos então ao artigo 6, definição do ato médico dentário, em que quer o Bloco de Esquerda e quer o Partido Comunista apresentaram alterações de propósito. Faz favor, Sr. Deputado Moisés.
Obrigado. São duas propostas, na verdade, que foram extraídas da audição com a ordem e nos pareceram as retificações que faziam sentido. Por exemplo, a do 1 tem a ver com os atestados médicos. Isto não quer dizer que nós estamos a propor que os médicos dentistas não possam passar atestados médicos. Mas quer dizer que, por exemplo, quando nós vamos ver a definição do ato, do ato médico, que deve ser, não sei se é anterior ou posterior, já não sei.
Anterior.
Ok. Ok, obrigado. Mas a do ato médico, por exemplo, não especifica que o médico pode emitir atestados médicos, e toda a gente sabe que pode, não é? E, portanto, ficava um bocado estranho ter uma PPL que não diz que o médico pode emitir, porque toda a gente sabe que ele pode, mas que depois especifica que o médico dentário pode emitir, pode passar o atestado médico. E, por isso, a nossa proposta era que toda a gente sabe que pode, nós concordamos com isso. E, portanto, que não esteja nem num nem noutro e que tudo continue a funcionar normalmente como tem funcionado atualmente. O ponto 2 tem a ver também só com uma pequena proposta que, e uma pequena retificação que foi, na verdade, mais uma vez proposto pela ordem, que também nos pareceu fazer sentido, que é, ok, é um ato de médico, médico dentário, portanto, as tarefas A, B, C, D, etc., quando praticadas por médicos dentistas, no âmbito da medicina dentária. Eu lembro-me até que a ordem, creio que na audição, deu um exemplo que é, por exemplo, imaginamos alguém que é médico dentista, mas está a fazer uma formação, está a fazer uma formação profissional, ou seja, está a ministrar uma formação, é formador, que não tem nada a ver com a medicina dentária. Aquilo que ele está a fazer naquele momento não é um ato próprio de um médico dentário, não é? Portanto, de um médico dentista. Portanto, ficava que eram atos de medicina dentária, aqueles que aqui estão definidos, quando praticados por um médico dentista no âmbito da medicina dentária. Portanto, se for fora do âmbito da medicina dentária, não é um ato de médico dentista.
A alteração do grupo parlamentar do PCP é cirúrgica, mas entendemos que ela é muito importante. Porque, e decorre até de uma proposta feita pela própria Ordem dos Médicos Dentistas, e que tem a ver com na questão dos meios auxiliares de diagnóstico. Nós incluímos a expressão execução, portanto, incluindo a prescrição e execução, portanto, foi isso que nós introduzimos como novo, de meios auxiliares de diagnóstico, e, de facto, hoje já fazem isto e, portanto, não estava na PPL esta execução e, de facto, é uma clarificação de uma competência, mais uma vez, uma competência que hoje os médicos dentistas fazem e que consideramos que faz todo sentido. Relativamente aos atestados, eu creio que, entendendo a explicação que o Bloco de Esquerda deu, mas eu creio que faz sentido mantê-la, isto porquê? Eu pensei, quando nós estávamos a discutir isto, pensamos imediatamente, hoje muitos médicos dentistas fazem implantes dentários. Se ele faz o implante dentário, no dia seguinte o doente pode não estar em condições de ir trabalhar e, portanto, passar um atestado médico, o médico dentista, para um ato que ele, só ele é que o faz, faz todo o sentido, não é? E, portanto, enquanto que subjacente ao médico, está a prática do atestado médico, aliás, a lei hoje diz, não é? a lei geral hoje diz que não há passagens de baixas médicas para além de um tempo, se não for pelo médico de família. Portanto, os médicos particulares não podem passar a baixa médica. Não é? Portanto, podem passar um atestado de 2 dias, 2 ou 3 dias, se a memória não me falha, penso que são 3 dias, mas findo esse período, se for necessário mais um prolongamento de baixa, ela tem que ser feita pelo Serviço Nacional de Saúde e designadamente pelo médico de família ou pelo centro de saúde. E, portanto, faz sentido, entendemos nós, que se mantenha o atestado médico no médico-dentista, atendendo à especificidade e a hoje à prática que os médicos-dentistas fazem. E para clarificar, porque de facto pode acontecer e entendemos que não faria muito sentido, mais uma vez estaríamos a retirar e estaríamos a complicar a vida dos doentes, né? Ou dos utentes.
Eu queria dizer, portanto, da perspectiva do Partido Socialista, entendemos como bom este argumento de facto da inclusão da execução. É verdade que são os próprios médicos dentistas que fazem já estes exames, os meios auxiliares de diagnóstico, e também consideramos que deverá ser contemplada a possibilidade de ficar expresso que eles podem passar atestados médicos no âmbito da sua atividade profissional. Portanto, a este nível estamos em consonância.
Obrigado,
senhora
deputada.
Artigo 7. Obrigado. Tem a ver com a nutrição.
Do nutricionista.
E apresentamos para incluir aqui no número 2 e também de acordo com aquilo que foi a sugestão dos nutricionistas, que foi acrescentar aqui quando praticados por nutricionistas no âmbito da nutrição. E isto para, efetivamente, ficar perfeitamente claro que são atos praticados não só por nutricionistas, mas no âmbito da atividade de nutricionismo. E, portanto, foi uma questão de precisão e clareza para que dúvidas não houvessem. Novamente. Bom, relativamente à definição do ato do psicólogo e no que toca também à proposta que tínhamos, fomos, e depois também de ouvir e por sugestão da Ordem dos Psicólogos, passámos aqui a incluir a atividade diagnóstico, de análise, prescrição e intervenção psicoterapêutica não farmacológica. E isto porque entendia-se que, não ficando aqui contemplado, esta intervenção psicoterapêutica poderia haver aqui margem e, apesar de termos outros profissionais que muitas vezes e também têm este tipo de práticas, entendiam eles que, se isto não ficasse aqui contemplado, que poderia haver margem para dúvidas. E, portanto, também nesse sentido, incluímos aqui a intervenção e as técnicas de psicoterapêutica. Depois, também incluímos na definição do ato do psicólogo a previsão de intervenções direcionadas, específicas, em contextos relativos quer a indivíduos, individualmente, quer das psicoterapêuticas em grupo, em organização e nas próprias comunidades. E, portanto, foram estas duas linhas que nós introduzimos como propostas.
Ora bem, a proposta do PCP é, no fundamental, aquilo que a Ordem dos Psicólogos aqui apresentou na especialidade E apresentámo-la porque entendemos que, no tal espírito de não conflituar com outras profissões e outros profissionais que exercem designadamente a psicoterapia, não é? Quer sejam médicos, quer sejam outros profissionais, e a própria Ordem, reconhecendo isso, fez uma proposta de alteração à PPL, que entendemos que de facto cumpre perfeitamente esse primado, e ela traduz exatamente aquilo que a Ordem aqui nos deixou, nos documentos que nos deixou, e portanto o que diz é de facto que os atos designadamente da psico, portanto, a questão da promoção da prevenção, mas também constituem ainda a atos do psicólogo quando praticados por psicólogos. Isto de facto faz toda a diferença no sentido que estava eu a dizer, que há outros profissionais que, exercendo a psicoterapia, podem colidir e poderiam levar à tal usurpação de funções. A questão das atividades de diagnóstico, análise, prescrição e intervenção psicoterapêutica não farmacológica e as intervenções específicas aos diversos contextos relativos a indivíduos, grupos, organizações e comunidades, e que decorrem disso mesmo, não é? Porque se a pessoa, se o profissional, não sendo psicólogo, mas tem uma formação na área da psicoterapia, e dentro da psicoterapia há diferentes correntes, pode estar a trabalhar num contexto mais individual, pode estar a trabalhar num contexto mais comunitário, organizacional, e portanto foi nesse sentido, e aquilo que fizemos foi precisamente isso, traduzir para a proposta de lei aquelas que foram as propostas apresentadas pela Ordem dos Psicólogos.
Relativamente a este artigo, fizemos aqui uma introdução que tem a ver com a necessidade de que os praticantes do ato biólogo estejam regularmente inscritos na Ordem dos Biólogos. De facto, fomos confrontados, e é um alerta desta associação profissional, de que muitas vezes há biólogos que praticam determinados atos sem estarem regularmente, ou seja, sem terem o acompanhamento e a fiscalização que compete a esta ordem profissional. E, portanto, nesse sentido, a alteração que nós propusemos foi introduzir e se encontrem regularmente inscritos na Ordem dos Biólogos.
Alguém mais tem algo a dizer sobre este artigo?
Eu creio que até este acrescento será até importante para aquilo que o grupo parlamentar do PCP faz relativamente aos biólogos, porque de facto os biólogos que têm, só podem ser aqueles biólogos que fazem a validação, a interpretação, aqueles que estão reconhecidos e que têm a tal especialidade, e portanto aí eles têm de estar inscritos na Ordem e reconhecidos nesse aspecto, e portanto por isso até vem reforçar aquela proposta que a Ordem fazia da interpretação e das análises clínicas.
Obrigado. É simples, é uma eliminação deste artigo da proposta de lei, porque este artigo da legitimidade criminal nós propomos eliminar por duas razões simples. O primeiro é porque é extemporâneo estar nesta PPL, o crime de usurpação de funções está tipificado em Código Penal, é aliás um crime público, portanto não se percebe porque é que tinha que estar nesta PPL. E depois, novamente, é preocupação sobre esta PPL poder ser, esta PPL, enfim, se for aprovada e se for depois a legislação em vigor, poder ser utilizada para litigância entre profissões. Realmente ter um artigo sobre legitimidade criminal no meio do articulado parecia quase um convite à litigância, ainda por cima redundante em relação àquilo que já existe de legislação no país e, portanto, a proposta é a eliminação.
Sr. Presidente, a proposta do PCP também é de eliminação, creio que já ficou muito claro na passada semana, quer com as ordens, quer aliás quando fizemos a primeira apresentação destas propostas, a razão pela qual apresentamos, e são de duas naturezas esta apresentação. Por um lado, de facto, aquilo que já aqui hoje foi dito, que existe tipificação na lei e no Código Penal para usurpações de funções, portanto, sendo um crime da natureza que é, há já instrumentos que podem permitir que quer a proteção dos profissionais que se sentem lesados, quer dos utentes e dos doentes que são objeto dessa prática de usurpação de funções. E, por outro lado, concorre também o facto de, na pesquisa que fizemos de todas as ordens profissionais, e que se recorde que é o Estado que atribui às ordens profissionais determinado tipo de competências, nenhuma ordem tem esta competência de legitimidade criminal. E não a tem porque, de facto, existe no Código Penal, está tipificada, é crime público e, portanto, qualquer pessoa que se sinta lesada, quer o utente, quer um profissional, pode recorrer a esses mecanismos e, portanto, foi essa a razão pela qual eliminamos este artigo que conferia às ordens a legitimidade criminal.
Ora bom, o Partido Socialista também defendeu aqui a eliminação deste artigo no que se refere à legitimidade criminal. E esta proposta essencialmente tem a ver, e o que se levanta aqui é efetivamente, então, só uma questão que é jurídica, pura e simples. O artigo 16, o que previa é que as ordens tivessem a titularidade do direito de participação. E logo aqui nos parece que estavam a ser confundidos ou a ser esquecido que o crime de usurpação de funções é um crime público. E ao ser um crime público, significa que estamos em face de um crime cuja natureza basta a simples notícia para ser acionado um procedimento criminal. O que significa que qualquer cidadão, tendo conhecimento de um facto que, evento, que tenha ou que reúne ou que eventualmente seja passível de constituir um ilícito criminal, pode fazer esta participação. Ora, ao atribuir-se a legitimidade para fazer esta participação às ordens, logo de imediato diria que estávamos aqui numa contradição legal relativamente à própria natureza do crime de usurpação e muito mais um afunilar daquilo que é a natureza deste crime. E, portanto, por contradição notória e nítida da natureza penal deste crime, ele tinha que ser eliminado, o número 1, de imediato e per si. No que toca ao número 2, o número 2 não passava de uma repetição do que está já contemplado no artigo 49 da Lei 2 de 2013, em que possibilita que todas as ordens se possam constituir assistentes. Mas, ao contemplar aqui só para o crime de usurpação de funções, estava até a limitar-se o âmbito de aplicação deste artigo 49. Porque enquanto no artigo 49 as ordens podem se constituir assistente para todo o tipo de crimes relacionados com o exercício da profissão que representam. Quando nós, no número 2, limitávamos só ao crime de usurpação, estávamos também aqui a contrariar e até, digamos que, a prejudicar em termos de ação penal as próprias ordens. E, portanto, deste ponto de vista, o Partido Socialista entendeu que, juridicamente, este artigo era inadmissível. Mas eu gostaria de, e o Partido Socialista gostaria aqui de trazer, e neste âmbito da penalização, uma outra questão, e que tem a ver com o facto de que os crimes praticados, e concretamente o crime de injúria, o crime de difamação, o crime de ofensa à integridade física, praticados contra estes profissionais de saúde, que nós estamos agora aqui a regulamentar, no fundo, e a legislar, não fazem parte do leque das circunstâncias agravantes que estão previstas no Código Penal. E, portanto, se calhar este seria o momento de nós introduzirmos isso sim. Ou seja, se um qualquer cidadão ofender a honra e a dignidade de um magistrado, de um militar, de um funcionário público, se o fizer relativamente, e utilizar as mesmas expressões, contra um médico, contra um enfermeiro, contra um nutricionista, não tem circunstância agravante, ou seja, a pena não agrava. E quem refere relativamente ao crime de injúria, difamação, também, por exemplo, nos crimes de ofensa à integridade física. E nós sabemos que até tem havido algumas notícias de alguns desacatos, por exemplo, em sede dos serviços de urgência, praticados contra enfermeiros, contra médicos, e, portanto, eu acho que seria bom nós ponderarmos na possibilidade de se contemplar que este tipo de crimes, e refiro concretamente, repito, injúria, difamação, ofensas à integridade física, tal como resultam e são e têm circunstâncias agravantes quando praticados para, relativamente a uma série de profissionais, no caso deles também possam ser alvo de uma agravação das penas. Muito obrigada.
A pergunta que eu tenho a fazer é se o Partido Socialista vai apresentar uma proposta, porque ainda pode, de facto, pode a qualquer momento apresentar uma proposta nesse sentido e, portanto, se o irá fazer, nós gostaríamos de haver por escrito, não é? A proposta no sentido de podermos depois nos pronunciar. Está no todo o direito do Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentar essa proposta, mas gostaríamos de a conhecer em concreto, portanto, a redação dessa proposta para nos podermos pronunciar. Era só essa a questão que queria levantar.
Quero esclarecer que, digamos que isto foi uma constatação e, portanto, levantemos aqui esta questão no sentido um bocado de ouvir o que é que achavam relativamente a esta possibilidade.
Obrigado. Só para perfeito esclarecimento da minha parte, aquilo que a senhora deputada se referiu relativamente ao direito de participação pelo crime de usurpação de poderes, de funções e constituição como assistente, não consta nenhuma proposta de alteração do PS. Não tem nada. Quem apresentou foi o Bloco e o PC. Certo? Isso por um lado. Por outro lado, esta referência que fez sobre os crimes praticados sobre médicos ou enfermeiros, eu imagino que não vai pensar sobre isso, não é? Pela resposta que deu ao Partido Comunista, porque aí, pelo que referiu, aquilo que eu entendo é que não está em causa serem médicos ou enfermeiros, mas ao exercício de funções públicas, imagino eu, porque num hospital não são só os médicos e os enfermeiros, na lógica que explicou, que podem ser difamados ou agredidos por qualquer forma, não é? Há muitas outras profissões nos hospitais ou nos centros de saúde, portanto seria uma coisa que digamos que é abrangente para os funcionários de um hospital, como os outros funcionários de uma escola ou como os funcionários de um ministério, de uma administração, de um... Pronto, está bem, já percebi. Obrigado.
Só te explicar esta questão. Relativamente à constituição de assistente, já está prevista. A constituição de assistente pelas ordens está prevista. Ah, sim, mas concordamos com isso. Por estes motivos que disse.
Sim, porque na verdade, e muito sinceramente, parecia-nos haver aqui enfim, uma gralha na redação. Porque a redação da PPL dizia assim, dizia e diz... Constitui contra a ordenação a promoção prática, divulgação ou publicidade de atos próprios, enfim, depois dos atos que aqui se trata nesta PPL. Onde é que nos parecia haver a gralha? É na prática, porque a prática de atos próprios destas profissões que sejam feitas por quem não esteja habilitado é o crime de usurpação de funções. Portanto, não pode ser no artigo 16º o crime no 16º, crime de usurpação de funções, e no 17º, uma contraordenação. E, portanto, a nossa proposta é que se retire daqui a prática, porque parecia-nos que aquilo que se pretendia fazer era constituir contraordenação a promoção, a divulgação e a publicidade de atos próprios, enfim, das várias profissões que aqui se descrevem, por alguém que não está autorizado ou legalmente habilitado. Portanto, é contraordenação, é promover esses atos, e não a prática, porque isso já é outra coisa, não é? E pareceu-nos genuinamente um erro, e, portanto, a nossa proposta vai no sentido de eliminar a prática e corrigir esse erro.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Concluídos que estão os nossos trabalhos sobre as propostas de alteração, como bem o referiu, eu perguntava qual é o próximo passo relativamente a este grupo de trabalho. Quando é que vai reunir e para que efeito? Sr. Coordenador, amadurecida que estejam em processo de amadurecimento, aquilo que eu lhe solicitava era, por questões de agenda, quando entendesse reunir o grupo de trabalho, que fosse consensualizado com todos os grupos. Está bem? Muito obrigado.
Eu sugeria só que, efetivamente, dada aqui alguma convergência, que se calhar na próxima reunião já conseguíssemos consertar aqui já algumas das propostas que me parecem. Exatamente. Possa haver alguma aproximação relativamente ao próprio. Aos textos, cada um. Sim, senhora.